Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 676, Trabalho como meio de evolução espiritual. Para quem se perdeu aí no caminho, informamos que estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem quatro partes, nós estamos na terceira. A terceira parte é Leis Morais. As leis morais são divididas em 10. A primeira lei moral é a lei de adoração. Nós estamos agora, já iniciamos o estudo da segunda lei moral, ou lei emocional, ou lei das profundas necessidades espirituais. Tudo é a mesma coisa. Então, a segunda lei é a lei do trabalho. Na lei do trabalho, que começa na 674, né, nós já vimos a 675. E agora estamos vendo a 676. Vamos à questão. O que é que Kardec pergunta? E aí a gente tem que entender com atenção as palavras. Pergunta de Kardec: por que o trabalho é imposto ao homem? Na 675, os espíritos já disseram que o espírito também trabalha. Então, quando Kardec pergunta em seguida por que o trabalho é imposto ao homem, e o homem aí, obviamente, para quem sabe ler, está no sentido de ser humano, né? De jovem, de adulto, de mulher, enfim, ser humano, que o trabalho é imposto ao ser humano, é óbvio que ele está falando do espírito encarnado, né? Porque o ser humano é composto de espírito e corpo, né? E o perispírito ligando o espírito que somos nós ao corpo que nós temos temporariamente, o corpo mais grosseiro. Ok. Entendida a pergunta, vamos agora entender a resposta. Primeira linha, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Então, observe como é importante entender as palavras da pergunta, que os espíritos também já entenderam que quando Kardec usa homem, está falando do espírito encarnado. Então, primeiro, por que é que o trabalho é imposto? E a palavra imposto é importante, né? O que é algo imposto? É algo que o indivíduo não pode escapar. É algo que é obrigatório. Ah, mas não tem o livre-arbítrio? Tem. Mas dentro da estrutura do universo existem coisas que Deus nos impõe, que nós temos que fazer. Na prática, você acorda às 5 horas da manhã, você tem que se arrumar, você tem que sair 6, você tem que pegar o transporte para chegar no trabalho. Não vá me dizer que todo dia você acorda extremamente disposto. Vai ter um dia que você vai querer não ir. Mas é imposto, é uma obrigação que você deve, né, responder. Deve realizar, então você levanta mesmo cansado, com sono ou com dor de cabeça. Então, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, quer dizer, o trabalho nesse mundo, uma das coisas é que quem tem corpo tem que trabalhar. Mas a resposta vai continuar. Então, há uma imposição, há uma exigência, há um dever que nós não fomos consultados. Por que que é importante enfatizar isso? Porque a gente descobre com Kardec que o erro central, o que a tradição chamou de pecado original, e que Kardec vai chamar de vício original, né? Quer dizer, o erro que deu origem a todos os erros, é a revolta de Adão, que é o quê? O sujeito alucina e quer se igualar com Deus. Parece que foi o que fizemos. Né? Adão, qual é o pecado original? Adão quer fazer alguma coisa, alguma mágica, comer alguma fruta, ter alguma experiência que vai torná-lo igual a Deus. Essa foi a conversa da serpente. E Adão e Eva caíram. Então, nós vamos ser igual a Deus. Quando a gente alucina e acha que nós decidimos a estrutura do universo, nós estamos cometendo o mesmo erro de novo, né? Que é o erro da prepotência, da arrogância, da soberba, do orgulho. Não, eu é que decido. Você decide uma parte. A estrutura do universo, quem decide é Deus. Então, se a gente não entende isso, essa questão vai ficar maluca. Então, Kardec já tinha entendido e os espíritos também já tinham entendido. Quer dizer, existe uma estrutura que é criada, como diz Kardec, Deus não nos consulta para criar o universo. Tá certo? E nós vivemos dentro dessa estrutura. Dentro dessa estrutura, nós temos alguma liberdade. Alguma. Só para a gente não fantasiar muito, né? Porque tem muita teoria filosófica, social, New Age, etc., que tem como base a revolta de Adão ou o vício original. Quer dizer, o universo vai ser a minha imagem e semelhança. Eu posso moldar toda a realidade com o meu pensamento. Não, não podemos. Se a gente conseguir de forma competente moldar o nosso perispírito, já está excepcionalmente bom. O resto do universo você deixa para Deus. Então, continuando. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação. Então, olha, o trabalho em geral, ele não é uma expiação, ele não é uma punição, ele não é um processo de purificação doloroso. Expiação é isso, é uma purificação desagradável. Mas na Terra, para o espírito encarnado, o trabalho é uma expiação. Ora, nada de novo. Nada de novo é o que está no Gênesis de Moisés. É a mesma coisa, só que a linguagem lá é mais literária, é mais bonita, é mais simbólica, é mais rica, e aqui é uma linguagem mais direta. Porque se a gente, depois de tantos milênios, não entendeu aquela linguagem, os espíritos devem olhar para a gente assim, ah, eles são burros mesmo. Vamos falar de uma maneira direta, porque a gente já disse faz 3 mil anos que a gente está esperando e eles não entenderam. O que é que tem no Gênesis? Depois da revolta, né, nós, a raça adâmica, quem não quiser se incluir não tem problema, eu me incluo, né? Pode, alguns podem ser, outros não, eu acho que eu sou. Pelo menos tenho essa marca, né? Aqueles que se revoltaram, aqueles que quiseram ser como Deus, foram expulsos do paraíso, quer dizer, foram retirados de um ambiente superior. E vieram ou viemos para a Terra. Eu acho que está todo mundo na Terra aqui, então posso dizer, nós viemos para a Terra. Pode ter sido na raça adâmica, há 4 mil anos, pode, mas pode ter sido há 8, pelos mesmos motivos. Então, o que acontece? O que é dito a esses espíritos, a essa imensa colônia espiritual, para usar o termo de Kardec? Vocês agora ganharão o alimento com o suor do rosto. O que é isso? Nos mundos superiores, o trabalho é suave. Não é a enxada na terra. Nos mundos inferiores, o trabalho é grosseiro. Então, está aí um símbolo perfeito, quer dizer, é grosseiro. Você vai suar, vai doer o músculo. É grosseiro. Então, por isso é uma expiação. É uma atividade grosseira que nos leva a melhorar. Continuando, é uma expiação. Até aqui. Quem conhece o Gênesis de Moisés não viu nada de novo. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Esse ponto é muito, muito importante porque ele vai nos indicar algo que às vezes a gente não percebe no cristianismo e no espiritismo. Porque a gente está condicionado a uma visão muito negativa. A gente acha assim. O indivíduo está sendo punido. E há punição, segundo o Espiritismo. Tá certo? A diferença é que, na visão espírita, a punição não é vingança de Deus. Não é assim, você causou um problema X, então você vai sofrer X. Não é isso. E aí a gente não entende. Porque aí a gente fica com os dois grupos infantis, um. Da vingança terrível de Deus, você fez raiva a Deus, agora você vai sofrer desgraçadamente. Ou o outro, não, você faz qualquer coisa, você chega lá e diz foi mal e está tudo resolvido, né? Você tem espíritas nos dois espectros. Mas tem a compreensão espírita, que é qual? Existe sim a punição, pelo menos em todos os ambientes da Terra que eu já experimentei, e tudo que eu já li sobre a Terra, e todos os filmes que eu vi, eu nunca vi ninguém com felicidade plena na Terra. Se você é, parabéns, faz um documentário, mas o resto não é. Então, assim, temos a expiação, temos o sofrimento, só que o sofrimento que nós causamos ou que nos é imposto, ele não tem como objetivo central nos fazer sofrer. Claro que ele nos faz. E o objetivo também é esse, óbvio. Deus sabe o que faz. Deus não é um doidinho, ah, sem querer fiz você sofrer, não. Nos faz sofrer, sim. Mas nos faz sofrer com o objetivo de nos elevar. E aqui está uma dimensão que a gente esquece. Ah, o sujeito reencarnou em situações terríveis. Ok. Pode ser expiação? Pode ser expiação. Mas a expiação tem um objetivo principal, que é nos elevar, nos aperfeiçoar, nos educar. Então, aqui os espíritos colocam o trabalho que pode ser uma expiação, no geral na Terra é uma expiação, mas ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Como é isso? Muito simples. Você começa a cavar a terra para plantar. Você faz isso um ano, você faz isso dois, você faz isso 10, você faz isso 30, você desencarna, você volta, você faz isso 3, 4, 5, 10, 15 encarnações. Chega uma hora que você, pelo cansaço, pelo esforço, pela repetição, você vai se dar conta que existe uma maneira melhor de você cavar a terra. Que tal um instrumento mais bem feito? Que tal um animal para poder ajudar a você remover a terra? Então a gente começa a descobrir porque está incomodando. O espírito, quanto mais atrasado, mais incômodo, mais desconforto ele precisa para poder se mobilizar. Um espírito evoluído, ele já se guia por sentimentos outros. É outra história. O espírito inferior, ele precisa, se não tiver esse incômodo, ele não evolui. Se a terra for suave, se a enxada for leve, ele vai passar trilhões de anos fazendo a mesma coisa. Como a enxada pesa, como a terra tem muita resistência, ele vai, a partir dali, se mobilizar para sair daquela situação. Continuando a resposta, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É o que eu acabei de dizer, certo? Então vamos lá. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem de seu trabalho e da sua atividade. Até aqui estamos perfeitamente sintonizados com o Gênesis de Moisés. Nada de novo. Quer dizer, todas as conquistas que nós vamos realizar, espíritos revoltados, espíritos atrasados, estão mobilizadas pelas nossas necessidades materiais. Alimento, segurança, bem-estar. Em compensação, Deus outorgou, quer dizer, Deus não deu só a expiação, Deus deu a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo. Quer dizer, o que os espíritos estão tentando colocar aqui, e talvez isso, se a gente não meditar isso aqui, pode levar à confusão, é o seguinte: todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer algo, todo mundo, a todos é imposto fazer algo. Mas essa imposição, ela leva em consideração as possibilidades. Às vezes o indivíduo não tem uma estrutura física adequada para enfrentar um mundo primitivo. Mas ele vai ter meios da inteligência para conseguir dar conta daquilo ali. A imagem mais perfeita para mim disso é você imaginar espíritos da Terra, ainda primitivos, homens de Neandertal, Homo sapiens no início do processo, né? Nem é o sapiens sapiens, é o sapiens, assim. Aqueles seres maravilhosos que todo mundo já viu as imagens, as coisas mais lindas do mundo. Ok. Chegam outros espíritos aqui, os revoltados. Óbvio que eles não têm o mesmo perfil, eles não têm a mesma força, eles não têm a mesma energia material. Mas esses, não tendo a mesma energia material, eles têm mais inteligência. Então eles vão conseguir sobreviver tão bem quanto aqueles seres bem primitivozinhos. E, na verdade, vão superá-los. E depois vão ser eles que vão impulsionar o desenvolvimento intelectual desses seres menos evoluídos do que os espíritos inteligentes e revoltados que vieram para cá. Então é nesse sentido aqui que eu entendo. Quer dizer, vai haver sempre um elemento de suporte, né? Os que forem extraditados, forem encaminhados a mundos inferiores, saindo da Terra, não vão ter a mesma estrutura física, perispiritual. Pode, claro que vai ter o mesmo corpo, mas não vai ter aquela mesma disposição, aquela mesma força, a mesma agressividade. Mas, para compensar essa relativa fraqueza, né, ele já tem inteligência. Então, talvez eles não atirem a pedra com tanta força, mas vão ter a capacidade de potencializar o impacto da pedra usando algum instrumento, alguma alavanca. Então, é disso aqui que se trata em todos os níveis. Concluindo, é muito interessante ver toda a vinculação dessa questão 676 com o Antigo Testamento. Por isso, dizem os Espíritos, sem entender o Antigo Testamento, sem entender o Novo Testamento, não é possível entender em profundidade o Espiritismo. Ou como diz São Luís, na questão que a gente ainda vai chegar, a 1011, o Espiritismo surge das Sagradas Escrituras. Então, acho que o estudo de hoje é mais um exemplo desse vínculo profundo entre Espiritismo, Antigo e Novo Testamento, né? Só para citar como conclusão, lembremos do que Jesus diz: até hoje eu trabalho, até hoje meu Pai trabalha. Então, são níveis diferentes de trabalho, são escalas diferentes, são esferas diferentes, mas tudo do ponto de vista espírita é trabalho, certo? Um grande abraço, espero que você tenha aproveitado as reflexões. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos envolva a todos nesse instante maravilhoso, em que começa a se descortinar para a vossa compreensão a relação profunda do Consolador com Cristo. E desses, com as sementes maravilhosas do Antigo Testamento que foram se desenvolvendo e ainda se desenvolve. O quanto a compreensão humana não se expandirá quando conseguirmos aprofundar esses estudos e essas reflexões. O quanto não aprenderemos quando formos capazes de lidando com a estrutura dos símbolos, das narrativas, dos mitos antigos, observar que ali o próprio Cristo impulsionou a educação de todos os espíritos da Terra. Há grandes verdades em cada história da sabedoria antiga. Há grandes verdades em cada pequeno relato do Novo Testamento. E o papel do Consolador é mostrar a vocês que o amor de Deus, conduzindo cada um para uma sabedoria superior, sempre esteve presente objetivamente no mundo da matéria densa. É preciso entender que o amor do Cristo não se faz presente apenas quando ele nasce no mundo. O amor do Cristo se faz presente quando ele, amparado pelo Pai, cria o planeta Terra. E desde então, esse Espírito conduz não apenas a formação da vida no globo, não apenas o surgimento das espécies, de cada espécie, não apenas a vida no sentido geral ou o desenvolvimento do espírito humano. Esse espírito é o responsável pela integração da Terra com todos os outros planetas do universo. Ele não é apenas o espírito que cuida da Terra. Ele é o espírito que faz de forma objetiva, de forma real, a integração desse pequeno mundo com os mundos do universo. O que quero dizer com isso? É o Cristo que, em última instância, decide, define, estrutura, organiza todos os movimentos de migrações espirituais que o planeta Terra já passou e passa cotidianamente. Cabe a ele direcionar esses fluxos migratórios, milhões de espíritos que chegam, milhões de espíritos que partem. Definir quando, como, em que lugar cada agrupamento espiritual que aqui chega é acolhido. A ele cabe decidir como, quando e para onde vão os grupos de milhões de espíritos que estão sendo preparados para deixarem o mundo. Desde hordas de espíritos enlouquecidos aos espíritos muito inteligentes que resolveram se devotar para o mal. Cabe a esse coração generoso avaliar todos os planos de migração conduzido por seus assessores, por seus protegidos, embora sejam espíritos puros. Entendamos a profunda ligação da Terra com todos os mundos realizadas pelo Cristo, pelo Messias divino, pelo Rei deste mundo, outorgado pelo Criador do Universo. Filhos, o amparo do Cristo se fará cada vez mais presente no mundo difícil que vocês estão. Por isso pedimos, a cada dia, vinculai o vosso coração ao do Cristo, porque assim nós poderemos superar todas as ondas do mal e estar aqui firmes no início do mundo de regeneração. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.